reportagem da TSF marca hoje o centenário do nascimento de Alexandre Pinheiro Torres, não na sua Amarante natal, onde conviveu com O'Neill, não na Cardiff, onde morreu na sequência de um desterro a que foi condenado por ter feito parte do júri que atribuiu a Luanda, do angolano Luandino Vieira, então preso no Tarrafal, o grande prémio de novelística da Sociedade Portuguesa de Escritores, mas na Póvoa de Varzim, onde morou no número 1 da Rua de São Pedro. Uma placa vai assinalar, doravante, a casa onde viveu aquele que nunca repetiu, que se saiba, um certo lamento do Essa, ali nascido. Eu sou apenas um pobre homem da Póvoa. Vários dos seus livros, e não apenas o sempre citado Adeus às Virgens, que Agostina confessou ter lido com delícia, estão banhados pela marema das enseadas e rias que não conseguimos identificar no mapa, senão quando nos embrenhamos e percebemos que o autor nos vai enredando na descrição fabulosa de um lugar e de um tempo, feitos de ludíbrio e de jogos de máscaras mais funestos, mas também mais risíveis do que aqueles a que nos confinamos. Por isso, entre o bacalhau e o bolo-rei destes dias, deambulei pelas páginas de Vai Alta à Noite, que a Caminho editou em 1997. É um livro que rompe o nevoeiro tão fundo que nem o farol da Bruziga, não reconhecível no mapa, nem o de Regufe, ainda erguido no seu vermelho férreo entre a Póvoa e as Caxinas, que o autor grafa com CH, o poderiam atravessar. A capa da edição da Caminho reproduz um óleo de Ney da Gama Simões Dias, intitulado O Farol de Regufe. Trata-se, sem qualquer dúvida, da magnífica estrutura da arte do ferro que a Câmara da Póvoa de Varzim abriu em maio deste ano às visitas do público. Mas o romance faz-nos mergulhar inicialmente num labirinto fantasmático que nenhum mapa confirma. E assim, somos levados ao farol de Bruziga, à prainha de Lacete, ao enorme pinhal em que se refugia o passaredo que bate asas na ria de Characo. Totonha, a dona da ervanária cura tudo, é amante do faroleiro Mafómedes, grande admirador de um certo almirante espanhol que existiu mesmo. A janela da cozinha de Totonha dá para o mar. Ela acaba de fazer um bolo de natas no qual um pombo que entrar em voo picado pela casa mergulha de cabeça. O pombo acaba devorado por outros pombos, mártir da sua fome, enquanto Totonha liga em aflição para Mafómedes, a quem pede que traga um garrafão de água da fonte do Frade. É um outro desvio, claro. Há que me lembre uma fonte do Frade, mas em Nisa. Aqui havia uma junto à casa onde nasceu essa, com os azulejos representando a Samaritana a dar de beber a Cristo, e não se chamava assim. A ação corre no carnaval de um país com um primeiro-ministro inimigo de danças. Totonha pensa na tirania dos velhos, em Dom Constantino, o último senhor do solar dos Pandolfos, passando na horrorosa Rua do Leme. Velhas haviam fármacos contra as cólicas na farmácia dos Agravados, vizinha da ervanária. Lançam pragas aos seios de Totonha, sempre erguidos em candelabros de igreja. Florêncio, dono da padaria Dois Mundos, salta de felicidade no seu 1,54 m quando o amante do faroleiro lhe sorri. Por vezes, atreve-se. A dona Totonha nunca tem frio. De vestido assim, em fevereiro, é um grande fresco de um tempo fosco.